Um carisma em ação, a responsabilidade de cada um. Um exemplo comovente desta paternidade da instituição, que se refere à história do movimento de comunhão e libertação, é a figura de Paulo VI. A primeira vez que me chamou era ainda arcebispo de Milão, foi para me fazer algumas observações. Naquela ocasião disse-me: "Eu não percebo bem as suas ideias e os seus métodos, mas vejo os frutos e digo-lhe: continue assim." Anos depois, em 1975, quando fomos 17 mil a Roma, ele chamou-me à porta de São Pedro no final da missa e a primeira frase foi: "Dom Giussani, este é o caminho, continua assim." Tal e qual como da primeira vez. Nós precisamos de crescer, de amadurecer e de agir no mundo de acordo com a especial forma de ensinamento com que o Senhor nos quis encontrar. Devemos recordar-nos sempre dos dois polos da relação que no acontecimento criado por Deus se realiza entre nós e Ele. Por um lado, faz-nos entrar no grande povo do corpo misterioso da Igreja, herdeiro do seu povo eleito. Por outro, toca-nos segundo uma determinada originalidade assumida pelo Espírito, segundo uma determinada forma, segundo um determinado carisma. Vivemos tanto melhor, todo o povo da Igreja, quanto mais fiéis formos ao nosso carisma, por assim dizer, à nossa personalidade investida pelo Espírito, à fisionomia pessoal que Deus nos deu na medida em que se esgota no seu desígnio eterno. Subtrairmos-nos à forma de ensinamento à qual fomos confiados é o primeiro passo para o cansaço, o tédio, a confusão, a distração e até o desespero. Mas nesta grande companhia em que Deus nos colocou com o seu acontecimento, não estão os melhores dentre os homens. Não somos melhores que os nossos pais, dizia uma canção do padre Cocanhac. Mesmo que Deus saiba como tirar filhos de Abraão das pedras, não são os melhores entre os homens que participam nesta companhia. Precisamente por isso, o que continua a ser evidente é o milagre da comunicação do Senhor que aconteceu na nossa vida. Nós não somos melhores do que os outros. É o que nos lembra bem São Paulo na primeira epístola aos Coríntios. Considerai, pois, irmãos, a vossa vocação. Não há entre vós muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas o que é louco, segundo o mundo, é o que Deus escolheu para confundir os sábios. O que é fraco, segundo o mundo, é o que Deus escolheu para confundir o que é forte. O que é vil e desprezível no mundo, é o que Deus escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, ninguém se vangloriará diante de Deus. E é por Ele que estais em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se glorie no Senhor. Fracos e desprezíveis, é assim que nós somos. Mas podemos gloriar-nos no Senhor, não por mérito nosso, mas seu. É por isso que estamos bem atentos ao que diz São Tiago. Falai e procedei como pessoas que devem ser julgadas segundo a lei da liberdade. Porque será julgado sem misericórdia aquele que não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A essência do carisma da comunhão e libertação pode ser resumida no anúncio, cheio de entusiasmo e admiração, de que Deus se tornou homem. E que este homem está presente num sinal de concórdia, de comunhão, de comunidade, de unidade de povo. Só no Deus feito homem, só na sua presença e, portanto, só através, de alguma maneira, da forma da sua presença, é que o homem pode ser homem e a humanidade pode ser humana. É aqui que se encontra a fonte da moralidade e da missão. Cada um tem responsabilidade pelo carisma encontrado. Cada um é causa de declínio ou de crescimento do carisma. É terreno em que o carisma se desperdiça ou dá frutos. A tomada de consciência da responsabilidade por todos é muito séria enquanto urgência, enquanto lealdade e fidelidade. Obscurecer ou diminuir esta responsabilidade significa obscurecer e diminuir uma intensidade de incidência que a história do nosso carisma tem sobre a Igreja de Deus e sobre a sociedade. Há uma identificação pessoal, uma versão pessoal que cada um dá ao carisma ao qual foi chamado e ao qual pertence. Inevitavelmente, de facto, quanto mais uma pessoa se torna responsável, tanto mais o carisma passa através do seu temperamento, através daquela vocação irredutível a qualquer outra que é a sua pessoa. A pessoa de cada um de nós tem a sua especificidade, a sua mentalidade, o seu temperamento, as circunstâncias que vive e, acima de tudo, o movimento da liberdade. Portanto, o carisma assume uma flexão variada e aproximativa na medida da generosidade de cada um. A aproximação é medida pela generosidade, onde se baseiam a capacidade, o temperamento, o gosto, etc. Uma pessoa pode fazer aquilo que quiser do carisma e da sua história, reduzi-lo, dividi-lo, acentuar aspectos dele em detrimento de outros, dobrá-lo ao próprio gosto ou interesse, até mesmo abandoná-lo por negligência, por teimosia, por superficialidade. O carisma conjuga-se segundo a generosidade de cada um. Esta é a lei da generosidade, dar a vida pela obra de outro. Cada um, em cada ato seu, em cada dia seu, em cada imaginação sua, em cada propósito seu, em cada ação sua, deve ter a preocupação de comparar os seus critérios com a imagem do carisma, tal como este surgiu nas origens da história comum. A comparação com o carisma, tal como nos foi dado, tende a corrigir a singularidade da versão, da tradução, é correção e provocação contínuas. Esta comparação é, portanto, a maior preocupação que metodologicamente, moral e pedagogicamente se deve ter. Caso contrário, o carisma torna-se pretexto e ponto de partida para o que nós quisermos. Cobre e avaliza o que nós queremos. Para limitar esta tentação, que é de todos nós, devemos fazer da comparação com o carisma como correção e como ideal continuamente ressuscitado um comportamento normal. Esta comparação deve tornar-se um hábito, habitus, virtude. Esta é a nossa virtude, a comparação com o carisma na sua originalidade através do efêmero de que Deus se serve. Regressa aqui a importância do efêmero. Por agora, a comparação última é com a pessoa com quem tudo começou. Esta pode ser dissolvida, mas os textos deixados e o seguimento ininterrupto, se Deus quiser, das pessoas indicadas como ponto de referência, como verdadeira interpretação do que aconteceu, tornam-se um instrumento de correção e de ressuscitação. Tornam-se um instrumento para a moralidade. A linha de referências indicada é a coisa mais viva do presente, porque um texto sozinho também pode ser mal interpretado. É difícil interpretá-lo mal, mas isso pode acontecer. Dar a vida pela obra de outro implica sempre um nexo entre as palavras outro e algo de histórico, concreto, tangível, sensível, descritível, fotografável, com nome e apelido. Sem este fator histórico, impõe-se o nosso orgulho. Este sim, efêmero, mas no pior sentido do termo. Dar a vida pela obra de outro, de forma não abstrata, é dizer uma coisa que tem uma referência histórica concreta. Para nós significa que tudo aquilo que fazemos, toda a nossa vida, é para o crescimento do carisma em que nos foi dado participar, que tem a sua própria cronologia, a sua própria fisionomia descritível, indica nomes e apelidos, e na origem, um nome e um apelido. Se dar a vida pela obra de outro não indicar uma referência concreta, desvanece a sua historicidade. Deprime-se o seu aspecto concreto. Já não se dá a vida pela obra de outro, mas pela nossa própria interpretação, pelos nossos próprios gostos, pelo nosso próprio interesse ou pelo nosso próprio ponto de vista. Falar de um carisma sem historicidade não é falar de um carisma católico.